Apesar de vetado pela presidente Dilma Rousseff, o voto impresso vai valer nas eleições de 2018. Isso porque o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves da Silva, conversa com a gente sobre as dificuldades de se implantar o novo sistema no país e garante que a urna eletrônica é segura. Bom dia, ministro Henrique Neves.
Bom dia.
Ministro, qual é a polêmica em torno do voto impresso? A seu ver, quais seriam os pontos positivos e negativos do voto?
Na realidade, quando você fala de voto impresso, nós não estamos falando em voltar às cédulas de papel, como outros países ainda utilizam, que o eleitor marca a cédula e aí depois até pode ter um processo de contagem eletrônica ou não. O que o Congresso Nacional definiu em lei é que seria necessário que, após o uso da urna eletrônica, ao final do voto, a urna teria que imprimir um voto para que o eleitor pudesse olhar, confirmar, e este voto então seria guardado para eventualmente uma auditoria, uma recontagem, para verificar se o resultado da urna eletrônica corresponde àqueles votos em papel que foram por ela mesmo produzidos.
Pois é, e qual é a polêmica em torno dele? O TSE chegou a orientar a presidente Dilma para vetar a obrigação do voto impresso nas eleições. Por quê?
Porque a realidade é a seguinte: nós temos um sistema de votação eletrônica que foi implantado desde 1996. Para se fazer a urna eletrônica funcionar, nós começamos em 96, só em 2000, com 3 eleições, é que ela atingiu 100% do território nacional. A biometria nós estamos fazendo também da mesma forma, que hoje já estamos com 30% e poucos por cento de eleitores cadastrados biometricamente, e a cada eleição um município ou um estado vai completando e vai fazendo a votação biométrica. Por que eu estou dando esses exemplos? Qualquer alteração que se faça na forma de votação, ela não pode ser feita de uma única vez. Então, quando o Congresso Nacional falou, precisamos fazer o voto impresso, isso significaria um altíssimo custo, algo acima de R$1 bilhão, para aquisição de urnas com impressoras. Isso nós estamos só considerando a hipótese de comprar as impressoras. Se for necessário trocar as 550 mil urnas que o país tem, aí o investimento é maior ainda. E tudo que se faz pela primeira vez, o certo, ao meu ver, seria fazer em 2 municípios, em 3 municípios, depois, na eleição seguinte, aumenta-se para 300, 500 municípios e depois, numa terceira eleição, é que se fecharia todo o país. Tentar modificar todo o sistema de uma só vez, as chances de ocorrerem problemas é muito maior do que a chance de dar certo. O voto impresso, da forma que está colocada na lei, o que significaria? Que o eleitor, depois de votar numa eleição geral, são 5 telas que ele tem. A cada tela ele teria que imprimir um voto, olhar e confirmar para então o voto ser computado. Vamos dizer que depois de impresso o eleitor resolva, antes de confirmar, muda de ideia. Fala, não quero votar mais nessa pessoa, quero votar em outra. O que que aconteceria com esse voto? Ele teria que voltar para a impressora antes de ser cortado, para a impressora passar uma tarja preta em cima de todo esse voto, para ele ser anulado. Como é que isso tudo se daria? São questões técnicas que não são de fácil solução e elas podem repercutir muito no tempo de votação. Além de, eventualmente, eu ter essa dificuldade que vai desde a umidade, a conservação do papel, eu posso também ter uma dificuldade de tempo de votação. A consequência, a forma de controlar isso é reduzir o número de eleitores em sessão. Se eu reduzir o número de eleitores em sessão, eu tenho que aumentar o número de sessões. Eu tenho que, portanto, ter mais urnas, mais investimento. Então, o custo disso é muito grande. Não é só uma questão de querer ou não querer. O voto, ele é contado eletronicamente, ele fica na urna. O papel é uma das formas de visualização de um arquivo eletrônico. Você pode apresentar na tela, você pode ter uma leitura binária dos códigos que esse arquivo gera. Existem várias formas. Todos esses recursos que serão investidos para ter o voto no papel, eles poderiam ser utilizados para aperfeiçoamento do sistema. Se dizem, bom, mas o sistema hoje tem que ser facilmente auditável. Vamos achar uma forma, então, de fazer. Existem várias medidas de segurança que permitem verificar que o arquivo e que o software das urnas funciona perfeitamente bem. Mas se quer mais, então vamos buscar novos recursos tecnológicos para tentar satisfazer essa necessidade que se diz existente.
Na prática, como garantir a legitimidade do voto?
Na realidade, começa bem antes das eleições. A urna eletrônica é um computador. Como toda máquina, ela só funciona do jeito que mandam ela funcionar. Ela tem que ter instruções. Essas instruções são os programas. A Justiça Eleitoral faz esses programas e um exemplo assim muito rústico. O programa dirá o seguinte: se alguém digitar a tecla 98, o voto deve ser contado para para o candidato X. Se digitar 59, ele deve ser contado para o candidato Y. Aí as pessoas começam a falar, mas será que o 59 foi contado mesmo realmente para o Y e o 98 foi realmente contado para o candidato X? Para que não seja contado dessa forma, alguém tem que escrever no programa dizendo, ó, se votar no 98, aparece na tela o candidato X, mas conte o voto para o candidato alfa. Isso tem que estar escrito no programa. A urna não vai fazer por vontade própria. Elas não têm vontade própria. Então, como é que nós fazemos para assegurar que isso não ocorre? 6 meses antes da eleição, quando os programas começam a ser desenvolvidos pela Justiça Eleitoral, todos os partidos políticos, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Polícia Federal, organizações da sociedade, todos eles têm acesso aos programas, não apenas no formato final, mas desde as primeiras linhas, desde o código-fonte, as pessoas podem verificar e ver como que os programas estão sendo realizados. Esses programas, 20 dias antes da eleição, eles são lacrados. Quando tem essa lacração, também todo mundo comparece e há uma assinatura digital deste programa. Essa assinatura digital, ela gera um código que chama de código hash. O que é esse código hash? Parece aquela linha de autenticação que quando se paga um documento no banco com aquelas quantidades de letras e números. Aquela linha, ela tem um significado. Ela é um resumo digital do que contém no programa. Se eu modificar só um espaço no programa, a linha muda completamente o resultado daquele resumo digital. Qualquer partido político, qualquer interessado, pode procurar qualquer urna do país e verificar se o programa que está lá naquela urna corresponde àquele que foi lacrado na presença de todos no Tribunal Superior Eleitoral. E todo mundo tem acesso para verificar que não existe esse tipo de código malicioso no programa.
Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado e um bom dia de trabalho.
Obrigado, realmente.
Nós conversamos com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves da Silva, sobre o voto impresso.